Agora são 10 horas e 33 minutos, 10h33. Bom dia para você, uma boa sexta-feira. E está no ar o nosso CBN Paraná desta sexta, 12 de janeiro de 2024. O giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Após ataque a tiros contra indígenas, Força Nacional é direcionada para Guaíra, na divisa com o Paraguai. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucião. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança na região de Guaíra, no interior do Paraná. Na noite de quarta-feira, três indígenas do grupo Avá-Guarani foram baleados por um homem que não teve a identidade divulgada e nem foi localizado. A Polícia Militar informou que no local onde estariam os indígenas seria uma invasão. Dois dos baleados foram atingidos de raspão e não precisaram de atendimento. Outro precisou ser levado para uma unidade de pronto atendimento da cidade. O estado de saúde desta pessoa não foi divulgado. Durante a confusão, a Polícia Militar informou que uma residência próxima do local onde a tribo, onde os indígenas vivem, foi invadida. Moradores acabaram fugindo, mas um homem de 51 anos acabou sendo feito refém e levado para o local onde residem os indígenas. Equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFRON, foram acionadas, direcionadas a esse local, mas foram recebidas com disparos de arco e flecha. O secretário de Estado de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, esteve na cidade ontem. O objetivo da viagem era compreender a situação do caso. Além disso, o objetivo da presença do Estado era também de possibilitar a reintegração de posse desse terreno ou restabelecimento da ordem. Até o momento, o Batalhão de Polícia de Fronteira não soube informar se este homem segue refém. É uma situação que vem sendo acompanhada de perto lá e a gente tenta atualizar este caso para trazer mais novidades. A CBN também entrou em contato com a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério de Justiça e Segurança Pública, mas até este momento não obtivemos retorno. Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 35 minutos. Uma menina de 3 anos foi raptada em Cascavel. A criança faz parte do programa Família Acolhedora. A Jéssica Passos, lá da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Agatha Sofia, de 3 anos, foi raptada no começo da noite desta quinta-feira, enquanto brincava em frente da casa onde mora, no bairro Santa Cruz, em Cascavel. A menina faz parte do programa Família Acolhedora e estava afastada da mãe biológica. Desde ontem, as forças de segurança buscam a criança com auxílio até do helicóptero Falcão 12 da Polícia Militar. E até o momento, não se tem informações sobre o paradeiro da criança. O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, emitiu um comunicado solicitando que todo efetivo da Guarda Municipal faça buscas pela menina. Após intenso trabalho de investigação das equipes da ROCAM, rondas ostensivas com apoio de motocicletas e da Guarda Municipal, na madrugada desta sexta-feira, eles localizaram no loteamento Siena o carro que possivelmente teria sido utilizado no rapto. De acordo com a PM, o veículo pertence ao pai do namorado da mãe biológica de Agatha. O casal é apontado como suspeito do rapto e segue sendo procurado, assim como a criança. O homem afirmou aos policiais que havia emprestado o carro para o filho, que o devolveu por volta das 8 horas da noite de ontem. Porém, disse que não sabia do envolvimento do rapaz no caso. O proprietário do veículo foi encaminhado à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel para prestar depoimento. O automóvel foi apreendido e deve passar por perícia. Como ressalta o secretário de Segurança Pública de Cascavel, Pedro Fernandes Oliveira.
Juntamente com a Polícia Militar, ontem à noite, nós, com as primeiras informações, a princípio, com a suspeita do veículo utilizado, seria o veículo do pai, do atual companheiro da mãe biológica, né? Foi localizado esse veículo, estava na casa desse genitor, e foram conduzidos todo o conjunto ali, veículo e genitor do companheiro da Emily, a Delegacia de Polícia.
As forças de segurança continuam com as buscas e qualquer informação sobre esse caso pode ser repassada de forma anônima pelos telefones 153 da Guarda Municipal, 190 da Polícia Militar e 197 da Polícia Civil. Lucian?
Muito obrigado pelas suas informações. Então, você da região aí de Cascavel, que souber de informações sobre o paradeiro desta criança, esta menina de 3 anos, deve acionar a polícia. E por falar em sequestro, um homem foi vítima de um sequestro relâmpago, foi em Sengés, nos Campos Gerais. Um suspeito está preso. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A equipe da Polícia Militar foi abordada na PR-151 em Sengés por um homem que relatou ter sido vítima de tentativa de sequestro relâmpago. Segundo a vítima, de 43 anos de idade, ele estava chegando na sua casa naquele município quando foi abordado por dois indivíduos portando armas de fogo que o forçaram a entrar no seu próprio carro, uma caminhonete S10. Durante o sequestro, a vítima teria enfrentado constantes ameaças e ofereceu bens materiais em troca da sua liberdade, sendo negado pelos suspeitos do crime. Ao visualizar as luzes da viatura em sua direção, a vítima conseguiu se libertar dos suspeitos porque a equipe policial percebeu que havia algo de errado e fez a abordagem ao veículo ainda na rodovia. Um homem de 23 anos de idade foi preso e o outro suspeito conseguiu fugir a pé em área de mata. No carro foi apreendido um simulacro de arma de fogo. A vítima e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de Jaguariaíva. Até o momento, o outro suspeito não foi preso e a polícia segue na investigação do caso. Sengés é uma cidade de 17 mil habitantes e fica a aproximadamente 157 quilômetros de Ponta Grossa. Eu volto com você, Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Agora presta atenção nessa história. Ontem teve o sorteio do Nota Paraná. O maior prêmio do Nota Paraná, de R$1 milhão, foi para um CPF de Maringá. Né? Sorteio, então, ontem pela manhã. Só que o ganhador deste prêmio de R$1 milhão morreu em outubro. Agora o dinheiro vai voltar para o Estado. Por que não vai para a família? Porque o prêmio é intransferível. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Pois é, como você disse, né, o sorteio do Nota Paraná de janeiro foi realizado ontem e o prêmio maior de R$1 milhão saiu para Maringá pela terceira vez, mas à tarde, quando a equipe do Nota Paraná foi pessoalmente à casa do ganhador para comunicar o prêmio, veio a informação de que o contribuinte morreu no dia 26 de outubro, aos 75 anos de idade. O sorteio de ontem foi referente a notas fiscais de setembro, um mês antes da morte do contribuinte. Em mais de 100 sorteios realizados pelo Nota Paraná, esta é a primeira vez que um caso como este é registrado. De acordo com o regulamento do sorteio, o prêmio é individual e intransferível. Caso o titular do CPF não possa receber o prêmio, o dinheiro volta para o Tesouro Estadual. Também não é possível fazer um novo sorteio, porque isso traria impacto para outros sorteados. Foram 3 milhões de pessoas envolvidas no sorteio de ontem, mais de 15 mil prêmios. Imagina cancelar tudo isso. O prêmio de 1 milhão também não acumula. O próximo sorteio será em fevereiro, com as notas fiscais de outubro de 2023. Luciana.
Uma pena, né, para a família. Obrigado pelas suas informações, Luciana, né? Família que não vai poder ficar com esse dinheiro, mas enfim, estava lá no regulamento do Nota Paraná, prêmio intransferível, volta aos cofres do Estado. E isso aconteceu porque esses prêmios foram sorteados com base nas notas emitidas em setembro do ano passado, né? Então ele fez compras em setembro, ainda em vida, né? E aí garantiu a participação neste sorteio de agora, janeiro, só que infelizmente veio a falecer em outubro do ano passado. O descarte irregular de lixo nas praias do Paraná pode trazer sérios riscos à saúde dos banhistas, pode também, claro, impactar no meio ambiente. O Patrick Gouveia, que fala de Guaratuba, tem mais informações. Bom dia, Patrick.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. O ato de jogar lixo nas praias, além de ser falta de educação, pode causar sérios danos ao meio ambiente e também à saúde de quem frequenta o nosso litoral. Ontem, por exemplo, em uma ação voluntária com duração de 2 horas, foram recolhidos 7 mil itens de lixo em Nova Brasília, na Ilha do Mel, totalizando 20 quilos de resíduos. Descartar lixo na orla é extremamente danoso para o meio ambiente. Materiais como plásticos, garrafas PETs e garrafas de vidro demoram muitos anos para se decompor. Se esse lixo for para o mar, pode causar muitos danos aos animais marinhos. Além de impactar as espécies marinhas, os resíduos descartados nas praias também interferem na vida dos banhistas, que podem se ferir ou ser contaminados com determinados objetos cortantes. O lixo jogado nas praias também reduz a balneabilidade e a qualidade da água. Ontem foi divulgado um novo boletim de balneabilidade indicando que as praias do Paraná estão entre as mais limpas do Brasil. 91% dos pontos monitorados estão próprios para banho, ficando atrás apenas do estado de Sergipe, que atingiu 100%, e do Rio Grande do Sul, com 92%. Para que essas boas condições de balneabilidade se mantenham, para que não possamos agredir o meio ambiente e para não pôr em risco a vida das pessoas, o descarte do lixo de maneira correta é fundamental. Hoje é sexta-feira, tem muita gente na praia, muita gente ainda vai descer a serra, então é importante a colaboração de todos. Nas praias mais estruturadas existem várias lixeiras espalhadas pelas orlas. Há distribuição de sacolas também em alguns pontos, orientações e ações de conscientização. Como descartar o lixo de forma correta. Lucian, lixo é algo que todos nós produzimos, então cada um tem a sua parcela de contribuição para deixar as praias limpas, seguras e organizadas. Eu volto com você.
Muito obrigado, Patrick, pelas suas informações, né? Vamos cuidar das nossas praias. Vale também para você que tem se banhado nesse verão lá nas praias de Água Doce, né? Da região oeste, noroeste, norte aqui do nosso estado. E Londrina vai ter carnaval. É, foi confirmada a folia, apesar da polêmica na escolha do espaço. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lúcia. É, depois de muita polêmica em 2023, e agora para escolher o espaço da festa, vai ter carnaval em Londrina. O Centro Social Urbano da Vila Portuguesa, que fica no centro da cidade, foi alvo de uma visita técnica por parte do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Cultura também, e aí foi escolhido para ser o palco de um dos dias de folia aqui na cidade. Apesar dessa confirmação, a população ainda continua insatisfeita, fazendo algumas observações. Os bombeiros também demonstraram uma preocupação com o fato de o local não ter tantas condições para comportar o público da festa. No ano passado, por exemplo, mais de 30 mil pessoas participaram da folia no Jardim Botânico. E aí, à época, a sujeira deixada pelos foliões foi alvo de críticas. Apesar de tudo isso, está confirmada a folia, enfim, deu certo a escolha do local e a programação também está já definida. São 4 dias de folia, com diversos blocos e marchinhas aqui em Londrina. Luciá.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Cláudia, que se prepara também para a folia. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela audiência, um ótimo fim de semana. O CBN Paraná volta na segunda-feira.